Boa noite, Miguel. Está ou não está oficializada uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos?
Está, desde que Biden resolveu agora impor tarifas à importação de carros elétricos e baterias da China de 100%. E Trump já não ficou atrás, diz que se for eleito em novembro será de 200%. Portanto, isto é o culminar de um processo que já se vinha arrastando, que de facto começou na administração Trump e continuou na administração Biden. Acossado pelas sondagens que lhe são desfavoráveis, Biden manteve a estratégia da guerra comercial com a China e agora levou ao extremo. O que está em causa aqui é, sobretudo, garantir os votos de estados como o Michigan, o Ohio, a Pensilvânia, o Illinois, o Wisconsin, o chamado Rust Belt, que é onde está a grande indústria automóvel americana, e que foram estados que onde Hillary Clinton perdeu a eleição em 2016, que foi decisivo para a vitória de Trump, e onde, por sua vez, Trump perdeu em 2020, e isso garantiu a vitória de Biden. E Biden não quer arriscar desta vez perder aí a votação, e, portanto, sacrifica aos consumidores americanos, que deixam de poder ceder automóveis de baixa gama, chineses elétricos, muito mais baratos e melhores que os americanos, e, em favor da indústria americana, porque acha que isso lhe dará mais votos. Consequências disto, variadíssimas. Acabou-se o liberalismo, acabou-se a globalização, porque os Estados Unidos têm a capacidade de determinar a economia mundial em grande parte. Eu recordo que durante décadas os Estados Unidos pregaram o livre mercado e o funcionamento do comércio internacional livre e sem barreiras, conseguiram impor a globalização à escala planetária, que foi uma coisa que teve mais benefícios do que prejuízos, sobretudo para países pobres que não tinham condições de aceder ao mercado mundial, e tiveram, e um deles foi a China. A China entrou em 2001 na Organização Mundial do Comércio e, ao princípio, foi visto com uma grande oportunidade para os países mais ricos, porque a China era um mercado de 1.200 milhões de pessoas, estava com o dinheiro na mão, não tinha capacidade de competir a nível tecnológico com as grandes potências e, portanto, era um mercado apetitoso. Rapidamente a China começou a exportar muitos têxteis mais baratos, aço, etc., falou-se em dumping, mas o mercado chinês continuava a ser rentável e apetecível. Só que os chineses, como tu sabes, Sandra, têm uma característica que é, primeiro copiam, depois imitam e depois replicam e depois fazem eles próprios. E nisso eles são fantásticos. E começaram,
Miguel,
a fazer
todos
melhor
nós,
que os
todos nós sabemos, deixa-me perguntar-te, que a China é um Estado muito criticado pela violação dos direitos humanos, pela forma como coloca crianças a trabalhar e a garantir que essa mão de obra produza a preços muito mais baixos do que o resto da Europa e do mundo. Pergunto-te, quando falas que há aqui uma estratégia eleitoral em que Biden e Trump não se preocupam em sacrificar os consumidores americanos em troco de benefícios eleitorais, vês aqui alguma hipótese de efeito contágio para o resto do mundo?
Não, vai haver um efeito de contágio muito forte e as consequências não são só a nível de prejudicar os consumidores americanos, de distorcer a concorrência, as consequências são também a nível ecológico, porque, por exemplo, Biden acusa a China de estar a financiar, do Estado chinês estar a financiar a indústria dos automóveis elétricos. E está, só que está para cumprir, por exemplo, os acordos de Paris, porque a China com os Estados Unidos eram os maiores e são os maiores poluidores mundiais da atmosfera. E então a China levou a sério o programa de descarbonização e apostou na eletrificação do setor automóvel. Para o fazer é financiada pelo Estado. Todos os Estados fazem isso. Portugal faz isso com a biomassa, faz isso com a energia solar, com a energia eólica. Ainda ontem aprovámos subsídios para o hidrogênio verde. Todos os países fazem isso. Os Estados Unidos, que têm uma indústria petrolífera muito forte e com grande influência política sobre o governo e o Congresso americano, não o querem fazer, porque ainda querem explorar o petróleo e o gás como fonte de energia principal. E acusam a China de subvencionar a indústria verde. E está a fazê-lo. O que vai acontecer, portanto, é que os Estados Unidos passam para trás da luta contra as alterações climáticas e desincentivam outros países, como a Índia, de fazerem o mesmo, porque não compensa. Portanto, no fundo, a China está a ser penalizada por fazer aquilo que ficou acordado em Paris. o que é um absurdo. A Europa, no meio de tudo isto, como sempre, ficou para trás, não tem uma posição definida, não quer perder o mercado chinês, sobretudo a Alemanha não quer perder o mercado chinês, e vai sofrer por tabela nesta guerra comercial que vai fazer subir os preços de todos os produtos. Começa pelos automóveis elétricos, mas obviamente a guerra vai ter represálias. A China vai decretar represálias sobre a importação de produtos americanos e o comércio mundial, que estava regulado, vai ficar desregulado e vamos entrar numa era de protecionismo e de nacionalismo económico.
Vamos agora olhar aqui um pouco para o que se passou esta semana em Portugal. O Governo anunciou vários pacotes de medidas, desde o Plano de Emergência da Saúde até ao IRS Jovem. Este anúncio do IRS Jovem, os jovens até aos 35 anos deixam de pagar IMT e até têm um IRS máximo de 15%, que naturalmente terá aqui os escalões, só o escalão máximo é que fica fora desta medida. Isto parece-te justo?
Parece. Primeiro vamos dizer que o IMT deixam de pagar quando for a primeira aquisição de, para casa própria e ficam excluídos do IRS aqueles que já estão abrangidos pelo programa Regressar ou que são residentes não habituais, porque esses já têm um tratamento privilegiado a nível fiscal. A mim parece-me justo porque alguma coisa tem que ser feita. Primeiro, em benefício dos jovens, que são de facto o setor mais desprotegido do país, onde o desemprego é maior, onde, como sabemos, a crise habitacional é maior e onde a imigração também tende a ser maior, sobretudo para os mais qualificados. E, portanto, se não começarmos a atacar por via fiscal, não atacaremos por nenhuma outra via, nenhuma outra possibilidade. Diz-se, por exemplo, que isto vai custar 1.000 milhões ao país. Ok, custa, são 1.000 milhões bem gastos. Mas não custa ao país, custa ao Estado, porque não custa à economia, porque mais dinheiro no bolso destes jovens vai significar mais dinheiro na economia. É menos receita para o Estado, mas o Estado até vai recuperá-la de outra maneira, porque ao consumirem mais, ao poderem consumir mais, os jovens vão pagar mais impostos, IVA, por exemplo, mais impostos indiretos. Diz-se também que há aqui uma discriminação fiscal em função da idade. Pois há. Mas é isso mesmo que se pretende. Há várias discriminações positivas em favor dos mais velhos.
Tu concordas com essa discriminação?
Em favor dos mais novos.
Concordas com essa discriminação?
Concordo.
Ser aos 35, não ser aos 36?
Concordo.
Ou seja, não é discricionário chegar-se aqui a um entendimento de que era preciso fixar uma idade para criar este novo teto?
Sandra, também há, por exemplo, transportes gratuitos para mais de 65 anos. Isso é uma discriminação positiva. E há outras. Porquê que não há de haver uma a favor dos jovens quando eles são, de facto, a classe mais desprotegida neste momento? Critica-se muito a flat tax de...
Diz. Continua, desculpa.
Critica-se muito que a taxa seja de 15% para todos, dizendo que essa protege quem ganha mais. Com certeza, pois que quem está em baixo do escalão nem chega aos 15%, portanto, eventualmente, no primeiro, segundo, terceiro escalão, não ganhará nada, no quarto e quinto ganharão pouco, onde vão ganhar mais é no sexto, sétimo e oitavo escalões, o nono está de fora. Mas esse é o objetivo, quer dizer, só em Portugal é que há uma espécie de luta de classes por via fiscal, em que aqueles que mais pagam impostos são pior olhados e pior tratados. Porque no comum dos países, quem mais paga imposto é acarinhado. Em Portugal é perseguido, que é uma coisa absurda. Se nós queremos proteger, fixar talentos em Portugal, nós temos que tratá-los bem.
E a perguntar exatamente isso. O grande enquadramento desta medida, segundo Montenegro, é reter jovens em Portugal e, de certa forma, até trazer aqueles que de cá fugiram de volta à casa. Por aquilo que percebo das tuas palavras, este pacote de medidas é um grande incentivo a que isso aconteça.
Não sei se é grande ou pequeno, mas é um primeiro passo, é sem dúvida um incentivo. Vamos imaginar um jovem que, de facto, é um talento, em Portugal não consegue ganhar mais que 3 mil euros, e se ganhar 3 mil euros vai pagar 40% de IRS, mas no estrangeiro facilmente ganha 6 mil e paga 20% de IRS. Portanto, é um incentivo. O que eu acho que é hipócrita é, por um lado, dizer, ah, Jesus, que os jovens emigram, que estamos a perder talento, estamos a perder qualidade, estamos a perder tudo isso. E, ao mesmo tempo, recusamos incentivá-los a ficar cá.
Depois, esta semana tivemos eleições regionais antecipadas na Madeira e quase que Albuquerque não sucedia a Albuquerque, apesar de ter ganho umas eleições à justa, sem maioria e no cenário de governabilidade que a ver vamos. Mas pelo meio de tudo isto, ainda tivemos o líder do PS regional e o JPP tentarem formar um governo alternativo. O que é que te pareceu tudo isto?
É difícil ter uma opinião. Quer dizer, enfim, vamos aos dados
objetivos. Que tens
um vencedor claro. Houve um vencedor claro, embora com um projeto obscuro chamado JPP, que eu não sei se os madeirenses sabem o que é, eu pessoalmente não consegui perceber o que era, mas foi o vencedor claro das eleições. Houve um vencedor triste, que foi o PSD. Apesar de tudo, foi o partido mais votado. Mas foi triste, porque teve a pior votação de sempre e porque não apresentou nenhuma ideia nova que, do meu ponto de vista, justificasse que os madeirenses voltassem a dar-lhe confiança. Depois houve um vencido tristíssimo, que foi o Partido Socialista. Houve dois partidos que desapareceram, eu diria quase naturalmente, que foi o Bloco de Esquerda e o PCP. E houve o Chega. O Chega ficou na mesma, o que é curioso, porque confirma que o Chega é partido de um homem só. E como André Ventura não tem o dom de ubiquidade e não pode estar ao mesmo tempo a fazer política em Portugal...
Mas esteve muito tempo na Madeira esta semana. Madeira. Passou.
Em campanha. Agora ele não vai estar lá permanentemente no ativo como político. Nem pode. Não pode institucionalmente e não pode pessoalmente. E, portanto, as pessoas não sabem o que é o Chega. Sabem que é o André Ventura. Mas como o André Ventura é do continente, não é das ilhas, ali não votam nele como votam aqui. É engraçado olhar para isto porque dá a verdadeira definição do que é o Chega. É o partido de um homem só. Se um dia André Ventura sair, acabou o Chega. É a minha perspectiva e é a minha esperança.
Deixa-me só perguntar-te isto. Vês alguma possibilidade de extrapolação destes resultados para aquilo que poderá passar-se nas europeias? Ou a Madeira é um caso sui generis, como todos nós sabemos que é, e não nos permitirá tirar essa ilação?
Não, eu acho que o bailinho da Madeira não se aplica em mais lado nenhum e muito menos às eleições para Bruxelas, não tem nada a ver, acho que não. Aliás, agora, Miguel Albuquerque, que vai governar com o apoio do CDS, que tinha dito que nunca apoiaria o PSD, disse que vai governar, mas que não vai ser bacalhau a pataco, vai ser peixe-espada na lota todos os dias, não é? Eu não sei bem o que é que vem dali, mas recordo que Miguel Albuquerque, quando foi do desencadear da Operação Influencer, foi o homem que disse que António Costa, na qualidade de simples suspeito, nem sequer de arguído, devia abandonar o poder. Miguel Albuquerque é arguído num processo que, embora tenha esbarrado para já na não confirmação das suspeitas por parte do juiz de instrução, ele é arguído, mas acha-se capaz de governar. Eu também acho que o espetáculo que Paulo Cafofo deu e o Partido Socialista ao tentar governar com o JPP foi uma coisa tristíssima, foi patética. Mas, portanto, isto é a Madeira não tem nada a ver com o resto do país e, francamente, pronto, é um caso à parte, é uma ilha.
Mas antevês que seja possível governar nestas condições e ainda por cima, como dizes, com as suspeitas que recaem sobre Miguel Albuquerque e que não deixam de existir e que motivaram estas eleições, de resto?
Eu acho que tudo é possível acontecer na Madeira e tudo é
até
possível acontecer.
Até eleições daqui a pouco tempo.
Miguel... Talvez sim, talvez não, vamos a ver. A postura de Miguel Albuquerque foi um bocadinho, isto sem ofensa, uma Maria vai com todos. Portanto, se isto não funcionar só com o CDS, eventualmente ele fará acordos com o Chega também, fará acordos com o PAN, fará acordos com quem conseguir dar-lhe uma Maria suficiente para governar.
Miguel, mais uma vez obrigada por ter estado connosco neste Quinta Coluna. Voltamos a ver-nos como sempre na próxima quinta-feira. Boa noite.